preocupação foi sempre, para o futuro, garantir um bom acordo de prestação de serviço entre a Ground Force e a TAP, nos momentos críticos, garantir que a Ground Force não parava, por exemplo, por falta de caixa. Isso pode ter sido feito com adiantamentos de serviços futuros ou outra solução qualquer. Não me lembro de nenhuma situação que merecesse preocupação em relação a esse tema. Normalmente, aquelas que merecem preocupação, Sr. Deputado, ficam na memória. Okay? De maneira que... Okay? Respondi ao Sr. Deputado, ou faltou alguma coisa?
Muito obrigado.
Se o Sr. Presidente me permitir responder melhor, eu responderei, mas tenho que perceber melhor a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Penso que estamos em condições de passarmos à terceira ronda. Sr. Deputado Bernardo Blanco, pede a palavra para...
Sr. Presidente, é muito rápido. Eu fiz, efetivamente, várias perguntas sobre este tema da Ground Force que não foram respondidas. Por um lado, eu percebo, se o Sr. Dr. Manuel Veja não se relembrar, não se relembra mesmo, claro. Mas também o Sr. Dr. Manuel Veja também me respondeu que se fosse uma operação relevante se lembraria. Mas estamos aqui a falar de 5 milhões de euros no orçamento da TAP, em que nas mensagens nem o Governo nem a TAP sabem onde é que estão. Por isso, são 10 vezes o caso da Alcena Reis. E por isso, eu se calhar até pedia, nós como sabe só recebemos as comunicações de um lado, não é? Não recebemos as respostas a essas comunicações, mas se calhar o Sr. Doutor poderia ver as respostas que recebeu e tendo esse contexto conseguiria responder, porque estamos a falar de 5 milhões de euros.
Portanto, Sr. Deputado, aquilo que sugere é que a Comissão faça pergunta formalmente sobre essa questão. É essa a sugestão, não é?
Porque se não tiver aqui as respostas que recebeu...
Eu presumo que não, porque foi aquilo que foi o sentido da resposta, mas o Dr. Manuel Beja, se tiver alguma questão mais, ou então faremos a pergunta por outra forma, nomeadamente por escrito, para a TAP. Faz favor, Sr. Doutor.
Senhores Deputados, pode haver uma discussão legal grande sobre a admissibilidade das mensagens. Para mim as mensagens são profissionais e desse ponto de vista eu forneci aquilo que emiti que me pareceu a solução equilibrada. Se os senhores deputados tiverem interesse em obter aquelas que foram emitidas por outras partes, a minha sugestão é que peçam diretamente a essas partes.
Não enviaram.
Depois de ler, que estou a ler aqui, aquilo que as duas partes dizem, eu continuo a não compreender o contexto da... Nem consegui compreender, nem consegui relembrar-me do contexto a que estamos a dizer respeito, e especificamente o que é que esse valor de 5 milhões de euros diz respeito, com toda a transparência.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Bernardo Blanco, aquilo que eu sugiro é, nesta questão, se assim entender, através da Comissão, façamos a questão para que possamos, nomeadamente... melhor dar a compreender e relembrar as questões que tenham sido colocadas pelo Sr. Deputado. Passamos à terceira ronda. Terceira ronda, cada um dos seus deputados inscritos tem 3 minutos e o depoente tem o tempo livre para responder, tem o tempo que entender para as respostas. Temos inscritos para esta terceira ronda 5 senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Muniz, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. Deputado Bruno Aragão, eu sou deputado Bruno Dias. Sr. Doutor Manuel Veja, pede a palavra para... Faz favor.
Não é uma interpelação à mesa, mas é quase um esclarecimento. Esclareça-me só como é que é a mecânica agora da terceira ronda. É resposta, pergunta, resposta, pergunta?
Não, não.
Ou é tudo
resposta global a todas elas. Ou seja, teoricamente teria, portanto, 15 minutos para responder, mas como é evidente, temos todo o gosto e todo o tempo para ouvir as respostas, se for mais o tempo de resposta. De qualquer forma, são 5 intervenções, cada uma delas tem 3 minutos e seremos muito rigorosos com o tempo atribuído a cada uma das perguntas. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Manuel Beja. Dr. Manuel Beja, tenho 3 questões, ou melhor, uma primeira conclusão que me ficou da sua longa audição, é uma relação tortuosa com os acionistas. Aliás, eu registei uma palavra sua, que é: parece que estamos a pedir favores no relacionamento com as finanças. Sr. Doutor, como é que entende que uma empresa que está no mercado competitivo da aviação internacional, que tem que tomar decisões, que tem que ser ágil, tem que ser consequente, tem meses de espera de resposta dos acionistas, tem que pedinchar a intervenção do acionista? Como é que o Estado corporizado nestes acionistas pode gerir bem uma empresa da dimensão da TAP? Segunda pergunta que lhe faço, nós ouvimos aqui o Sr. CFO dizer, pergunta que aliás eu fiz, que aquilo que foi para a CMVM uma mentira, face às razões da rescisão da engenheira Alexandra Reis, disse-me ele, foram dadas instruções para colocar isto que aqui está, eu só assinei. Como é que o mercado pode confiar naquele que formalmente, no Conselho de Administração, representa a relação da companhia com os mercados, onde a confiança, onde a credibilidade são fatores absolutamente cruciais para o mercado entender o que a companhia diz? Como é que num processo que vai iniciar, que se vai iniciar de privatização, se pode entender uma figura que se relaciona com o mercado e que admite aqui que, consciente de uma mentira, assina o que lhe põe na frente para enviar para a CMVM? Isto é algo, quer dizer, de fundo, nós temos aqui um pecado mortal, é um pecado capital, não é possível. Aquele que tem que se, a quem se exige uma credibilidade inquestionável perante os mercados, assina de cruz o que lhe põem na frente, mesmo reconhecendo que é uma mentira objetiva. Finalmente, gostaria que elaborasse sobre a relação, na sua perspectiva, do Dr. Miguel Cruz com a engenheira Alexandra Reis. Ela, quando aqui esteve, de facto, disse-nos que foi no âmbito do processo de reestruturação que ela liderou e que culminou com a aprovação por parte da União Europeia, que desenvolveu, digamos, um contacto mais próximo, regular, com o Dr. Miguel Cruz. Pareceu-me da sua intervenção, posso estar equivocado, que também reconheceu na pessoa do Dr. Miguel Cruz uma pessoa muito presente a acompanhar o dia-a-dia neste processo de execução do plano de recuperação, de reestruturação. Como é que classificaria a relação entre a engenheira Alexandra Reis e o Dr. Miguel Cruz? Próxima, muito conhecedora, muito assídua, quiçá, porventura, tenha sido a gênese para que ela pudesse depois vir a ser Secretária de Estado do Tesouro, ou pelo menos ter sido identificada. Eu gostava que aprofundasse esta relação entre a engenheira Alexandra Reis e o Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Manuel Beja, no final desta audição, na minha opinião, ouvimos já, em audição, as três peças mais fundamentais do xadrez dentro da TAP, excluindo naturalmente o Governo, mas dentro da TAP. Presidente do Conselho de Administração, Presidente da Comissão Executiva e CFO. O CFO disse aqui, precisamente onde o senhor está sentado, que teve conhecimento formal do acordo quando o Dr. Manuel Beja lhe enviou o e-mail a 4 de fevereiro de 2022 com o comunicado que teriam de enviar para a CMVM. A CEO, na semana seguinte, desmentiu. Disse que o CFO sabia de todo o processo desde o início, e foi mais longe e disse que essa informação poderá ser corroborada ou não, este ou não, não sei o que queria dizer, pelo Sherman. Portanto, temos o CFO a dizer uma coisa, temos a CEO a desmentir e temos a mesma CEO a desafiar o Presidente do Conselho de Administração a repor a justiça neste processo. Portanto, de uma forma concreta, e neste impasse, será o Dr. Manuel Beja a desempatar este processo. E o que eu lhe pergunto clara e objetivamente, quem é que tem razão nesta troca acesa de palavras dentro desta comissão? CEO ou CFO? Sabia ou não o CFO desde o início do processo? E o desafio lançado pela senhora Cristina Widner, o Dr. Manuel Beja corrobora ou não com esta informação que ele sabia e simplesmente assinou um contrato, um acordo falso, com irregularidades enviadas à CMVM, que, ao que parece, foi preparado por uma sociedade de advogados e teve o crivo final do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda estou aqui a ver se descubro sobre o que é que isto era. A ver se tenho aqui mais alguma informação sobre isto. E por isso, quer dizer, tenho aqui duas potenciais hipóteses. Podia ter a ver exatamente com resultados do tal do Salem Lisbeck, depois, não sei, como não chegou a ser pago, podia ter havido ali algum problema, não sei. Podia também ter a ver com aquela questão que a Ground Force dizia que a TAP lhes devia dinheiro, mas o valor acho que também era mais do que 5 milhões. Acho que a Ground Force dizia que eram 5,5, por isso também duvido que seja isto, porque senão penso que na mensagem teria o valor exato. E por isso também ainda não consegui perceber. Ando aqui à procura da ata da reunião, mas também me parece que ela não está aqui, também não a encontro, mas pode ser falha minha e depois vou procurar melhor. E por isso, pronto, o que lhe peço depois é então que, se lembrar de alguma coisa, nos envie por escrito, eu também irei fazer requerimento. Tenho apenas uma pergunta final rápida, que é relativamente à privatização em si. Do que já sabemos, a Evercore está há pelo menos 9 meses a trabalhar para a TAP sem ter um contrato. Já tinha dito aqui, não sei se isto é legal, mas altamente irregular é de certeza. E depois parece que não há nenhum processo de privatização em curso. Queria lhe perguntar isto, se há um processo de privatização em curso ou não? Quer dizer, contrataram, não contrataram ainda, mas está uma empresa há 9 ou 10 meses a fazer assessoria para vender a empresa. E depois parece que formalmente não há nada, só porque isso não dá jeito ao Governo. Mas na prática está a haver, e na prática, se está a haver, então não estão a cumprir a lei quadro das privatizações. E pergunto-lhe por isso, quando é que o processo começou? Pelo aquilo que também se sabe, logo imediatamente a seguir às eleições, houve quase esta instrução para que se começasse então a vender a companhia. E depois houve a seleção da Evercore, e eles estão há 9 ou 10 meses sem contrato. E eu pergunto-lhe se não acha isto altamente irregular, no mínimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, peço desculpa há pouco pelo rigor ou pelo detalhe de perguntar a hora que sai, a hora que entra e a hora que sai. Mas é porque, de facto, isto é sobre factualidade, não é sobre o que eu penso que aconteceu, é mesmo sobre o que aconteceu, isso é muito relevante. E, portanto, faço-lhe uma última questão, exatamente sobre esse período. Nós sabemos que chega à TAP já depois das 16h50, temos isso em mensagens, e que sai da TAP por mensagens da CEO há cerca das 18h17, o que significa que está na TAP entre as 5 e as 18, 5 e as 19, portanto, 2 horas nesse longo dia. O que significa que tudo o resto foi sendo articulado por meios telefónicos, WhatsApps, mensagens, nesse dia. E sabemos também que alguma da factualidade de audições anteriores não se confirma, mas há um dado que temos hoje. A CEO, da CEO da TAP é o pivô que contacta com os diferentes atores de todo este período. Articula, fala consigo, com o CFO, com a SRS, com o Hugo Mendes, o secretário de Estado, com a CMVM, porque é a CEO que faz essa coordenação, essa comunicação à CMVM no final do dia, depois com aquela mensagem às 22h57, é a CEO que fala com a Alexandra Reis, é a CEO que fala com a SRS, que fala com os advogados de Alexandra Reis, que fala com a Alexandra Reis. Portanto, há aqui alguém que tem sempre a informação toda. Falta-me uma última questão para poder fechar, ou ir fechando, a factualidade do que pode ter acontecido naquele tempo e termos, de facto, um fio do tempo que seja rigoroso e a partir do qual cada um de nós, naturalmente, tirará as suas conclusões, que é sobre a comunicação ao Conselho de Administração. Nós temos uma mensagem às 21h28 do dia 4, que a CEO lhe envia, sugerindo que envie uma mensagem a todos os membros do Conselho de Administração, por WhatsApp ou por e-mail, para ter a certeza que eles recebem, incluindo a Comissão Executiva, dizendo que ela resigna.